Show de bola. Pessoal que vai entrando, já vai clicando aí no aviãozinho, chamando os amiguinhos. Eu já vou aproveitar aqui também, ó. Já vou chamar todo mundo aqui para a live, para a galera poder aí aproveitar essa live que é um tema hoje incrível, pessoal. Vocês não têm noção o quanto agregador vai ser essa live na vida das pessoas. Então, você que está aí, ó, é o momento generosidade que a gente chama.
Verdade.
Clica no aviãozinho e seja generoso, não com a gente, mas com seu amigo, para que ele possa adquirir esse conhecimento e começar a entender como ele funciona de uma maneira que talvez ele ainda não entenda, galera. Beleza? Bom, vamos aí, a galera vai entrando aos poucos, o pessoal vai tudo conectando, vamos esperar. Henrique, boa noite aí, cara. Obrigado novamente por aceitar o convite, foi um prazer te chamar. A gente que se conhece aí das formações da vida, né?
É verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria estar bonito como você, mas infelizmente eu não consegui
Ó,
ficar à altura.
vou te dar uma dica. Tem um bonequinho aí que você aperta, aplica um filtro e fica assim. É um filtro.
Ah, é?
Tem um
Que
bonequinho que tá
maravilha.
rindo e aí o filtro faz eu ficar bonito. Mas não sou bonito assim não, cara. É só o filtro.
Um dia eu
Bom,
chego lá.
Henrique, diz pra gente aí, por que a gente escolheu fazer uma live com esse tema tão forte? Eu não vou te perdoar nessa semana que a gente está falando aí, da semana de você consciente, como tomar consciência, e o tema de hoje é a consciência do perdão. Como você pode estar tomando consciência do perdão e por que a gente decidiu fazer uma live com esse tema? Eu não vou te perdoar. Pessoal que está entrando agora, ó, chama todo mundo no aviãozinho aí, hein? Momento de
É isso
generosidade.
aí, verdade.
Diga aí, Henrique.
É verdade. A gente conversou bastante para definir esse assunto, porque é um assunto que é difícil para muitas pessoas aceitarem assim a questão do perdão, né? E o porquê é porque a gente sabe que tem muita gente sofrendo, tem muita gente que precisa libertar as pessoas, libertar a si mesmo, né, através do perdão, né? E às vezes as pessoas não conseguem, precisamos de um start, né? Como a gente estava falando lá na nossa pré. Tem muita gente sofrendo, por isso a gente precisa conversar isso com as pessoas, né? Queria saber de
Sim.
você também, por que que você decidiu falar desse assunto tão difícil?
Olha, perdão é uma palavra tão forte, né? E se a gente pegar ao pé da letra mesmo, é uma palavra tão bonita ao mesmo tempo. E eu vejo que as pessoas hoje, elas acabam durante muito tempo se limitando sentimentalmente, elas acabam deixando de viver momentos, elas acabam acumulando e gastando uma energia muito grande por ficar remoendo alguma situação do passado ou alguma situação que deixou ela desconfortável por algum motivo e ela não consegue sozinha muitas vezes se livrar disso. Ela não consegue muitas vezes deixar com que aquilo fique no passado e ela siga em frente. Então, um dos maiores motivadores para eu decidir com você fazer, no meu ponto de vista, uma live com esse tema é para poder ajudar o máximo de pessoas que estão tendo dificuldades na vida em libertar o perdão, que possa se conhecer melhor, se entender melhor e, enfim, libertar o perdão para aquelas pessoas e principalmente para ela poder seguir adiante e ter uma vida imparável, né? Uma vida totalmente remodelada, uma vida onde ela só tenha motivos para agradecer e só motivos de felicidade. Então, eu penso que o perdão, a gente vê muitas pessoas falando, né? O perdão ele liberta e realmente eu vejo que o perdão ele é libertador. E acho que esse é um dos motivos que eu decidi fazer com você essa live aí. E a gente, como se conheceu num curso de programação neurolinguística, a gente vai trazer também, pessoal, alguns conceitos que a programação neurolinguística pode ajudar você a começar a se entender melhor e a libertar o perdão de uma forma que você se sinta cada vez melhor.
É verdade, sensacional. Parabéns pelas palavras. É exatamente isso. Quando as pessoas entenderem que o grande lance é você perdoar para você se libertar, aí você vira o jogo. A questão não é eu perdoo porque sou fraco. Não, eu perdoo porque eu quero o melhor para minha vida. Porque a gente sabe, quando a gente começa a guardar alguns tipos de sentimentos, alguns tipos de emoções começam a dar resultados no nosso corpo de forma negativa, a gente acaba que perde. Então, a pessoa que perdoa, ela ganha, ela não perde. Você entendeu? O grande lance é que as pessoas entendam que quando eu perdoo, eu estou vencendo. Eu estou conseguindo transcender na Terra. A pessoa que perdoa, principalmente porque ela veio para a Terra para aprender alguma coisa, quando ela fala, eu te perdoo, e esse perdão é verdadeiro, e atinge a alma, atinge o coração, e realmente ela fala, ó, você está livre. Esse perdão você transcende na Terra. Até algumas religiões dizem, né, que a gente volta, que não volta. Se a gente tiver que voltar, que resolva agora. Vamos resolver essa parada agora, porque se tiver que voltar, eu não quero mais.
Eu volto zerado, né?
Ou volto zerado, é isso aí.
Esse Henrique, é conta aí um pouco pro pessoal que não te conhece, quem é o Henrique Borges, sem dizer o que você faz?
Cara, se eu pudesse dizer o que eu sou o fogo. E por onde passo, eu deixo marcas. Né?
Pô, assim, se você é fogo, eu vou deixar queimar, não vou apagar, não.
Porque o fogo ele pode ser várias coisas. Ele pode ser utilizado de forma benéfica, que ele pode só aquecer. Mas se você utilizar o fogo da melhor maneira, ele pega fogo, queima e muda. Porque toda vez que queima alguma coisa, existe uma transformação, existe uma mutação nesse momento. Se as pessoas ouvirem de coração aberto, estando no estado presente, e aceitar essas palavras que vão sair das nossas bocas, que estão sendo guiadas por uma outra inteligência, essas pessoas vão ter transformação. Então, eu posso dizer que sim, o fogo. O fogo, porque o fogo vem e transforma de uma vez. E depois que queima, não tem mais volta.
É, eu sempre digo, né? O pessoal fala, vamos botar fogo no mundo. E eu sempre falo, né? Deixa queimar, não apaga não. Porque quanto mais queimar, mais transformação vem, né?
É verdade.
E o que você faz, Henrique?
O que eu faço? Eu faço várias coisas. Eu tenho várias funções. Né? Primeiro, eu sou empreendedor, eu tenho uma produtora de vídeos, uma produtora
Legal.
De filmes. A gente grava alguns tipos de comerciais, cursos online. A galera aí que é coach pode gravar um curso online, começar a vender isso pra galera. Eu tenho também parceria com a minha esposa, que é designer de interiores. Então, a gente faz algumas parcerias para trazer clientes para ela. E eu tenho trabalho com a PNL também, que além de ser um trabalho social, eu acabei de montar um treinamento online para que as pessoas pudessem ter acesso a essas informações, que são muito caras, né? A gente sabe, a gente pagou quase 6 mil no curso. E nem todo mundo tem essa condição. Sabendo disso, eu falei, não, eu preciso fazer um negócio pelas pessoas, porque não é possível que só a elite possa ter acesso a essas informações. Não só, estou falando elite questão de grana, sim, mas a gente teve essa condição de pagar, mas nem todo mundo tem condição de ir lá e pagar 7 mil no curso de coaching, mais 7 no PNL, mais 10 no de oratória, mais 10. Então, pensando nisso, eu falei, meu, estou emputecido. Eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas. E pelas pessoas que precisam, entendeu? E esse foi o grande lance.
Muito legal. Isso,
e não só pensando nisso, eu falei assim, além de saber disso, eu sei que muita gente não vai ter condição de pagar esse curso. Aí o que eu faço? Eu montei um grupo de afiliados. E as pessoas que não têm dinheiro de pagar o curso, elas indicam o curso para outras pessoas, ganham dinheiro através disso e conseguem pagar o curso. Então, não tem saída. Quem quer aprender, é só se
aprende, né? Quem quer faz, não espera acontecer. Muito bom. Eu sei que tem uma galera aí que é da sua rede. Eu vou me apresentar rapidamente também. Legal. Bom, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Fábio Pires. Eu sou Master Coach. Eu sou empresário aqui em São Paulo há mais de 15 anos. Atuo também com programação neurolinguística, com hipnose. Eu sou hipnoterapeuta formado também. E eu acredito que se você tem uma vida e se você acredita que Deus gastou uma vida com você e essa vida é única, é impossível que você tenha vindo na Terra para viver de forma medíocre. E eu tenho como missão pegar as pessoas e levar elas a um patamar acima da média, porque eu acredito que você foi criado para viver não uma vida de escassez, mas uma vida de abundância, e eu estou aqui para te apoiar nessa jornada.
Show.
Isso sou eu. Bom, Henrique, diz para mim, o que é... Vamos entrar no tema mesmo, tipo a fundo. O pessoal que está chegando agora, clica no aviãozinho e faça a sua generosidade com seu amigo, tá? E eu mandem aí nos comentários, o que você precisa perdoar? Sem medo, sem preconceito, sem se sentir menosprezado. A gente está aqui para ser melhor dia após dia e no que a gente puder ajudar vocês, nós vamos ajudar. Henrique, o que é perdão para você?
Perdão para mim? Perdão é você aceitar que o outro, ele errou. Aceitar que o outro errou e que ele errou porque ele é um ser humano. E a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de errar. O grande lance é, quando a pessoa perdoar, ela tem que entender que o coração dela tem que estar livre, né? Até a gente estava conversando que Jesus fala, né? Perdoe 70 vezes 7 por dia. Isso é uma quantia absurda. Acho que deve ser impossível atingir um patamar desse. O grande lance para mim, perdoar, é você entender que nós erramos e que a gente erra o tempo todo. Que, ó, ela está falando, perdoar meu pai. E entender que o seu pai teve um mapa de mundo, ele teve uma criação, ele teve aquilo, foi o que ele recebeu da vida. Não tem como você dar o que você não tem. Então, quando a pessoa erra, infelizmente, foi porque ela era aquilo que ela tinha. E se é a pessoa que sofreu o dano, entendesse que se ela fosse igual à pessoa, se ela fosse a pessoa, ela cometeria as mesmas coisas, eu acho que isso ia aliviar. Porque quando você se coloca no lugar do outro e fala, se eu fosse essa pessoa, eu faria as mesmas coisas, e perdoar, cara, isso é fantástico.
E para você? Pessoal que está precisando libertar perdão, fica até o final da live. Nós vamos mostrar duas técnicas que vão fazer total diferença na vida de vocês. Vocês vão entender como funciona mentalmente tudo isso, esse processo de perdoar. No meu ponto de vista, eu tenho uma teoria bem, bem bacana assim, sobre perdão, e eu uso muito isso. Eu acho que para nós seres humanos, o perdão é a nossa maior proximidade de Deus. Boa. Eu vejo que quando você consegue perdoar alguém, o perdão, ele é uma atitude tão nobre da sua parte, ela diz tanto sobre você, ela se conecta tanto você em relação àquilo que você veio fazer na Terra, que é como se você tivesse chegado num nível muito próximo daquele ser superior que você acredita. Então eu entendo que perdão é algo que você precisa sim entregar de coração, entender que o ato de perdoar, ele diz muito mais sobre você do que sobre o outro, e que quando você perdoa, o perdão, dar o perdão para alguém, não é você carregar toda aquela carga e jogar fora. É você entender, no meu ponto de vista, que o perdoar é algumas coisas acontecem de uma maneira que eu não entendo, mas uma vez que eu aceito e que eu me coloco no seu lugar, eu tenho empatia com você e eu entendo que eu não vim aqui para poder julgar aquilo que você fez, mas sim para poder te amar independente do que aconteceu. Não estou, a gente vai entrar nessa questão de aceitação e a gente vai ver que tem a diferença. Então, no meu ponto de vista, perdoar é a maneira com que nós, seres humanos, nos mais chegamos próximos de Deus. Se a gente parar para analisar e entender isso, eu não perdoo o outro, eu não sou fraco, aquilo que você disse, a gente não é fraco por perdoar, a gente não é menor por perdoar, a gente não é egocêntrico por perdoar ou por não perdoar. Eu sempre falo que todo mundo carrega a sua própria batalha, todo mundo luta diariamente a sua própria luta. E a gente sabe que uma série de coisas acontecem na vida das pessoas que levam, de repente, elas a não conseguirem libertar o perdão. Mas eu vejo que se você entra num estágio onde você começa a olhar o outro como você gostaria de ser visto, se torna muito mais fácil você perdoar alguém. Faz sentido isso, não? Eu estou viajando.
Não, faz sentido. E o grande lance, eu acho que o mais bacana da vida é você entender que Deus, as pessoas sempre falam que Deus já sabe qual que é o nosso fim. Só que eu procuro entender de uma outra forma. Eu fico pensando assim, que Deus, ele sempre coloca dois caminhos na nossa frente. São dois caminhos. Naquele momento que você sofreu um problema, Deus fala assim, ó, você pode perdoar e percorrer por esse caminho, ou você pode não perdoar e percorrer o outro. Eu acho estranho as pessoas falarem que só existe um destino para as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem vários caminhos. E é você que vai decidir isso. Se você está com um problema e existem dois caminhos, o perdoar é o caminho mais fácil. Só que as pessoas resistem. Quando você cria resistência, gera sofrimento. Eu até falo isso num dos vídeos meus lá no YouTube. Quando você gera resistência, você gera sofrimento. Porque quando você resiste a alguma coisa que é natural da gente, Deus fez a gente para perdoar. A gente é imagem e semelhança do Criador. O Criador veio na Terra, morreu, foi crucificado, foi lascado, foi negado pelos seus próprios discípulos e ele perdoou. Então está na nossa essência. Se a gente é sangue do Cordeiro, se a gente é imagem e semelhança ao Criador, a gente tem essa essência. E quando você vai contra a sua essência, você está morrendo por dentro. Então o grande lance é perdoar é mais fácil do que resistir.
O perdoar é o meio natural que Deus... Já está instalado o perdão, né?
Já está instalado.
Olha o que o Saída da Mediocridade disse. Acredito que a dificuldade de perdoar está pelo excesso de vaidade em nós mesmos. Eu concordo e digo mais, o ego.
É o
Existe
ego.
Uma coisa que o ser humano ele começa a alimentar e faz com que ele comece a uma discrepância daquilo que realmente ele é e daquilo que ele quer ser, que é o ego. Eu costumo dizer para as pessoas que você pega o seu ego, você faz assim, ó, amassa e joga fora. Porque o ego não serve para nada. Absolutamente para nada. As pessoas, por excesso de ego, muitas vezes elas deixam de cometer alguma ação, até mesmo que vai beneficiar ela. As pessoas, pelo excesso de ego, muitas vezes começam a ter atitudes que, às vezes, nem elas sabem o motivo de estar tendo aquela atitude. As pessoas, por um excesso de ego, às vezes deixam de viver momentos com outras pessoas. Uma vez eu me deparei com uma situação onde uma filha era casada com uma outra pessoa, só que o pai da menina não se dava bem com o marido dela. Olha isso. Essa menina teve um filho, porque aconteceu algum problema e o pai não conseguia perdoar. Essa menina teve um filho. O filho era do esposo dela, que o pai não gostava. E o que aconteceu nessa situação? Uma série de situações deixaram de ser vivenciadas. Por quê? Porque o pai não conseguia perdoar uma atitude do marido. Então, esse marido não poderia estar... Ele deixou de ver momentos de família com o filho ao lado do vô. O vô deixou de estar em momentos de aniversário do neto. Então, o que você está deixando de viver por conta de você não conseguir libertar um perdão, por conta de ego, por conta de uma coisa que nem você sabe o motivo disso? Quantos momentos você está deixando de viver com sua família, com seu pai, com seu irmão, com a sua mãe, com a sua irmã, porque você está alimentando alguma coisa que nem você às vezes sabe se faz sentido ou não? É aquilo que a gente está falando, o perdão ele é uma via natural, já está instalado em você. Você optar por outro caminho é que é a direção oposta. E as pessoas não entendem isso. E sabe por que elas não entendem, Henrique?
Não sei.
Vou te dizer agora. E aí vai falar, realmente é isso. Elas não entendem porque elas têm uma coisa instalada nelas que elas muitas vezes dão mais ouvido do que o perdão, que é o julgamento. O julgamento. O que é o julgamento para você, Henrique?
Cara, o julgamento, ele pode ser diversas coisas. Inclusive, o julgamento pode ser até a própria autocrítica, né? A pessoa que é autocrítica, ai, eu fiz isso, ai, eu errei, por que eu fiz isso? Por que eu aceitei? Ai, meu Deus! Ai, ela começa a sofrer. O julgamento é você olhar para o outro e falar, meu, você não podia ter feito isso que você fez. Você não merecia fazer isso, eu não merecia. Por que que você fez isso? Oh, meu Deus! O julgamento é você olhar para o outro e falar assim, você devia ter acertado, você não devia ter errado. Como assim você errou comigo, cara? Que é o ego cantando, né? Nossa, você errou comigo. Agora, o grande lance é entender que aconteceu. E o que aconteceu, aconteceu e virou passado. Já foi, acabou. O que você tem que pensar é, o que eu vou fazer disso? O que eu vou extrair de bom disso? Porque o julgamento, ele leva você em direção à depressão. Todas as pessoas que são críticas e se julgam demais, elas tendem a ir para o lado da depressão, para o lado da angústia, para o lado do remorso. E isso é mais dolorido ainda. Agora, eu quero saber o que é julgamento para você.
Olha, eu vejo que o julgamento é quando eu quero refletir no outro uma série de valores, crenças e situações que eu vivenciei. Quando eu projeto em você uma atitude que eu teria e não olhando quem você é, eu estou te julgando. Eu não posso olhar para você e falar, o Henrique fez isso, eu não faria. Porque eu não sei quem você é e o que você viveu antes de me conhecer. Eu não sei quais são suas crenças, eu não sei quais são seus valores, eu não sei quais são, muitas vezes, os seus princípios, e eu não sei qual é a sua história. As pessoas precisam entender que nós somos uma criança evoluída. Quando você julga alguém, você está dizendo muito mais sobre você próprio do que sobre o outro. Quando uma pessoa, você julgar... aquela, vou dar um exemplo aqui bem fútil, tá? Mas aquela menina se maquia muito. Talvez... o que tem ela se maquiar muito? Talvez você não consiga se ver maquiada e você julga alguém. Ah, aquele cara ali também, ele só faz isso por conta disso. Porque talvez você não tenha condições de fazer aquilo e você é melhor julgar do que se auto-observar. O julgamento, ele diz muito mais sobre você do que sobre o outro. E aí agora eu quero que você pegue essa visão aqui que eu vou mandar esse código agora. Ó. Quando você julga alguém, não adianta. Uma hora ou outra você vai prestar conta. E ninguém se livra do tribunal interior. Anota isso aqui, ó. Ninguém se livra do tribunal interior. O que está dentro de você, você não consegue se livrar. Quando você julga alguém, você está colocando seus valores, suas crenças, sua opinião, sua vivência em cima de outra pessoa que você nem sabe o que aconteceu. Vou trazer um caso aqui, Henrique, que talvez pode até gerar polêmica aí para a galera. Toda vez que você julga alguém, você não sabe tanto que a pessoa passou. Olha só, teve recentemente essa repercussão desse caso do padrasto, do tio que estuprou a menina de 10 anos e ela engravidou. Nós não estamos aqui para dizer se isso é certo ou se isso é errado. Quando eu digo, esse cara é filho da puta, filho da caramba, o cara fez isso, como é que... o que eu estou fazendo? Eu estou julgando. As pessoas, quando cometem um crime, elas têm que pagar perante a lei. Por quê? Porque se ela lesar a sociedade, ela tem que pagar e cumprir. Agora, vamos imaginar o seguinte, essa menina daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, numa roda de amigas, tendo comportamentos totalmente diferentes das amigas. É muito fácil para uma amiga olhar e julgar, mas ela não sabe o que essa menina passou. Você não conhece o passado das pessoas. Você não sabe a bagagem que as pessoas carregam. Ninguém vem estampada na cara o código de tudo que já viveu, para que a gente tenha o direito de olhar o outro e julgar. Então, quando você julga, você está cometendo não somente um erro, mas principalmente projetando no outro aquilo que você tem como princípios, valores e crença. E você não vai se livrar de jeito nenhum do seu tribunal interior. Uma hora você vai ser auto-julgado.
Exatamente. Tudo que a gente faz aqui nessa terra, a gente vai pagar aqui, cara. Eu tenho isso tão marcado na minha mente que eu sempre falo, eu não vou fazer isso com as pessoas, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer, porque se eu fizer, automaticamente eu tenho a certeza de que isso vai voltar para mim. Isso é física quântica, cara. É o dar e receber. É a força da atração. Você atrai aquilo que você mais tem medo. Então, se eu julgo tantas pessoas, é porque eu tenho medo de ser julgado também. E o grande lance de você ser livre e viver uma vida livre de verdade, não uma vida falsa, uma vida que você está preso dentro dos seus sentimentos. Não, uma vida verdadeira, que você está realmente disposto a ver a vida de uma outra maneira. E é isso que a PNL traz como ferramenta para as pessoas. Um dos pressupostos da PNL é: o mapa não é o território. Todas as pessoas têm intenção positiva. Quando você começa a aplicar esses pensamentos na sua vida, você começa a ter outro tipo de raciocínio. E o julgamento começa a ir embora. Quando você começa a entender sobre o ego, o julgamento vai embora. Aí a gente começa a entrar no lance do perdão.
Pessoal, momento de generosidade, clica no aviãozinho e se você está gostando, chama mais gente para a live aí, tá? Vamos impulsionar essa live aí e fazer bater umas 30 pessoas pelo menos. Clica no aviãozinho, clica no coração e chama o pessoal. Olha o que a Marfisa falou. E quando você perdoa, acha que fez o melhor e o outro que você perdoou faz tudo igual de medo, do mesmo. Ou seja, repete de novo o padrão. Marfisa, fala aí, Henrique, dá sua opinião.
O grande lance é assim, perdoar é uma coisa. Aceitar, conviver com a pessoa é outra situação. O perdão é uma coisa, você pode perdoar, mas você não precisa voltar com a pessoa. O simples fato de você perdoar quer dizer que você liberta. Você fala, eu te perdoo e te liberto por tudo que você fez. Nesse momento você fez um. Você desprendeu uma energia que estava presa em você. Agora, aceitar a situação que ela se repita é outra coisa. Porque as pessoas, elas vão errar. Elas vão parar de errar quando elas entenderem que precisa de uma transformação. Assim como o Fábio já aconteceu, eu já aconteci, e a gente recebeu essa transformação, porque a gente aprendeu da vida. Agora, quando a pessoa está presa naquele ciclo vicioso do erro, infelizmente, não tem o que fazer. Só a partir do momento que Deus der uma cutucada, essa pessoa vai entender que ela precisa mudar. Agora, o mais importante é o seu coração estar livre. Porque quando você aprisiona o seu coração na outra pessoa, você vira escravo. Só que o grande lance aqui não é ser escravo, é perdoar e libertar. É liberdade, não escravidão. Quando você é um escravo emocional e dependente emocional da outra pessoa, aí você continua na prisão. O grande lance é perdoar. Ou você aceita a pessoa e acolhe ela do jeito que ela é, porque ela não vai mudar porque você fala. Ela só vai mudar a hora que ela sentir. E esse é o grande lance.
É, as pessoas tendem a confundir muito perdão com aceitação, né? Às vezes a pessoa vira para você e ele fala, eu te perdoo. E é igual a gente estava falando agora. O perdão é você simplesmente apagar o que aconteceu. É você entender que quando você perdoa, você se livrou daquilo, independente de todo o mal que aquela situação lhe causou, ela não lhe causa mais mal algum. É você não resgatar toda aquela energia negativa que aquela situação, quando aconteceu, foi vivenciada, e você simplesmente esquecer aquilo e dar um reset naquela situação. Vou dar um exemplo aqui. Estou perdoando uma pessoa. Eu não posso perdoar ninguém, dizer eu te perdoo, e o tempo todo fica trazendo aquelas situações que aconteceram. Isso não é perdoar. As pessoas têm que entender que uma vez que você perdoa, isso acabou. É igual a gente estava comentando, você vai lá no Itaú, está devendo para o Itaú, paga a sua dívida, e aí o Itaú pega e fala assim, ô Henrique, vem cá, você tem que pagar de novo sua dívida. Aí você fala assim, peraí Itaú, eu já paguei minha dívida. É a mesma coisa. Quando você perdoa alguém, você tem que entender que a pessoa pagou a dívida com você e que você também aceitou aquele pagamento. O que não significa que você vai continuar vivendo com ela. O que não significa que você vai dar uma nova oportunidade para aquela pessoa erre com você. Por isso que a gente diz que o perdão é muito mais seu do que do outro. Você perdoar é para você se livrar, tirar toda aquela carga negativa, tirar toda aquela energia e simplesmente seguir. Porém, tem pessoas que aceitam e dizem que perdoam. Esse é um dos maiores erros que eu vejo. Por quê? Porque em diversos momentos aquela situação volta. E todo aquele sentimento, toda aquela emoção vem no momento em que a situação volta. Por quê? Porque você aceitou, você não perdoou, você não se livrou disso. Você não extraiu isso de uma maneira que não volte mais. Então, vocês precisam começar a prestar, a gente precisa prestar atenção, sim. Será que realmente eu estou perdoando? Ou eu aceitei? E seja verdadeiro com quem precisa do perdão, que é você mesmo. E isso vai ser bom até para a sua relação com aquela outra pessoa. Uma vez que eu sei que você não me perdoou, eu, como seu par, eu vou começar a tomar cuidado para que eu não traga mais nenhuma situação que remeta você naquele estado. Agora, se você me disse que perdoou e você não me perdoou, eu não vou me preocupar em trazer uma situação que remeta aquele estado. E eu posso prejudicar ainda mais a relação. Imagine que aconteceu alguma situação, sei lá, vou dar um exemplo aqui, uma traição, a pessoa foi lá, te traiu e disse, eu te perdoo. Eu te perdoo. Quando você diz eu te perdoo, você tem que resetar, apagou. Então, a pessoa, o seu par, ele não vai mais se preocupar se alguma situação vier à tona. Agora, quando você diz eu perdoo e você só aceita, pode ser que em algum momento o seu par traga alguma coisa. Entenda uma coisa, gente, o cérebro, ele não diferencia o que é real do imaginário. Se alguma coisa está a um gatilho mental, que você pensa alguma coisa, você pensa naquilo, você sente e você age. E a sua ação pode ser muito parecida com a ação que você teve no momento em que o fato aconteceu. Então, saiba diferenciar aceitar de perdoar. São coisas distintas.
Certo.
Olha o que a parte está dizendo aqui. Ó. Nada fica impune. A causa e efeito traz consequências positivas. O Lucas, já vivi essa fase de julgamento e críticas e o resultado foi a depressão. Olha aí. Você falou, Henrique.
Está confirmando, né?
Está confirmando o que você disse. Fábio, seu áudio está vazando. É porque eu estou num ambiente meio fechado aqui, o diretor Borges. Eu vou falar um pouquinho mais baixo. Essa frase diz muito, mapa não é território. Quem mais está interagindo aqui? Henrique, você, ao emagrecer saudável, a sua responsabilidade é com os seus atos. Se o outro não valoriza e aproveita a oportunidade, quem deixa de usufruir o benefício do perdão é ela. Puta, que frase, hein? Top. Henrique, diz para mim, independente de religião, a gente vê muito falar do perdão divino.
É, cara, eu sou cristão, né? Eu acredito em Jesus. Eu não tenho uma religião definida, mas o meu mestre é Jesus. E o que eu aprendi com o mestre é que a gente tem que perdoar as pessoas, independente do que eles façam. Ele morreu na cruz. Ele foi aloprado. Ele teve que carregar a cruz nas costas, pela cidade inteira. Foi humilhado, foi espancado. Às vezes o que a gente passa não é um pingo d'água do que ele passou. Então, o perdão divino tem que ser assim. É o que a gente falou no começo. Se a gente é imagem e semelhança ao Criador, se o sangue do Cordeiro corre sobre o nosso sangue, não tem como não perdoar. É o simples fato de você olhar para cima e falar: tem alguém que é mais forte comigo e não vai me deixar carregar essa cruz sozinho. E acabou. É simplesmente falar: ó, papai, eu não aguento carregar isso sozinho. Dá uma moral aí, velho. Alivia um pouquinho. Me ajuda. Você é filho. Que pai que não vai ajudar o filho? Qualquer pai ajuda o filho. Imagina o pai dos pais.
Não
Então,
tem
simples
como,
fato.
né?
É, não tem como. Então, eu sempre oro, me conecto com ele e falo assim: Deus, o senhor sabe o que é melhor para minha vida. E se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar. E eu vou passar. Porque assim que eu passar por isso, eu vou sair transformado disso. E toda vez que eu passo por um perrengue, eu sei, coisas boas vão acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer. Porque isso é só um teste. É só um momento. A vida não é o que você está vivendo agora. A vida é o que você vai fazer dela. Às vezes a gente passa por momentos. Só que esses momentos vão embora. Assim como os momentos bons vêm, às vezes também vão embora. Então, quando você se conecta com o Criador, você fala: meu, não preciso carregar sozinho. E o perdão, ele é natural. E para você?
Concordo também. Ah, eu também creio em Deus, eu sou cristão, né? Não, não, eu já fui batizado na Igreja Católica, tudo, e eu acredito que o perdão divino é quando você aceita que a promessa é o fim. Deus tem uma promessa na nossa vida, né? Deus veio na Terra para que você entenda que você tem que fazer para o próximo o que ele fez por você. Deus não veio para. Eu acredito muito que Jesus não andou nessa terra para poder fazer com que a gente adore apenas ele, mas sim para que a gente faça pelo outro o que ele fez por nós. Ele veio, ele amou, ele perdoou, ele viveu e ele morreu pelo próximo. O que eu vejo que o que Jesus mais plantou aqui na terra é o amor. Então, se ele veio e te amou, por que que você não pode amar o seu semelhante, o próximo? Por que você não pode perdoar e transformar toda essa mágoa, esse rancor? O que que é a mágoa? Mágoa vem de. Se a gente pegar, o que que é o elixir da vida? É a água. A água é o elixir da vida. A gente, sem água, a gente morre. E mágoa vem de má água. Então, uma água ruim, uma má água, ela não produz fruto nenhum. E quando você alimenta esse tipo de sentimento, você está dando brecha para que você não produza nenhum fruto bom. E você só tenha coisas ruins sendo
Que
geradas
louco, hein?
dentro de você. Então,
Que
a
louco.
mágoa é uma água ruim. E uma água ruim não gera fruto bom. E quando você entende isso, você começa a olhar o seu próximo e a pessoa que fez aquilo de uma maneira diferente. Isso é o que eu acredito, que o perdão divino é você entender que Deus veio aqui nessa terra para que você entenda que, do mesmo jeito que ele te amou, você precisa amar o próximo, livre de julgamento e livre de qualquer coisa. Dentro desse
Legal.
conceito, Henrique, para o pessoal que está vendo a live, como libertar o perdão? É aquilo que eu falei, a gente não conhece a história das pessoas, a gente sabe que muita gente quer chegar nesse estágio de libertar o perdão.
Sim.
Como libertar o perdão?
Existem várias maneiras, né? A gente pode usar técnicas da PNL, técnicas da hipnose. A pessoa simplesmente ela pode parar em um momento, num canto da casa dela, ficar relaxada, respirar fundo e libertar esse sentimento. Ou ela precisa de alguém para dar uma instrução, para dar um caminho, para ajudar a criar uns caminhos dentro da mente para que essa pessoa consiga se livrar disso. E às vezes é uma imagem, a pessoa está presa a uma imagem da pessoa falando, gritando, um rosto feio. Às vezes a pessoa tem uma lembrança, uma imagem do pai batendo. Às vezes a pessoa tem uma imagem de rejeitada. Às vezes a pessoa tem uma imagem. Às vezes é uma imagem, às vezes é um diálogo interno, às vezes é uma voz que fica falando, eu vou não sei o quê, vou te arrebentar, vou te bater. Tudo que a gente percebe da vida vem através dos nossos sentidos. E são eles que configuram a nossa mente. Quando a pessoa entender isso, que tem imagens e diálogos internos dentro da cabeça dela, que ela pode deletar, não precisa ficar com isso dentro, ela consegue libertar a pessoa mais fácil. Ela consegue, através de técnicas, aliviar o que ela sente. E é isso que a gente vai falar, sobre algumas técnicas. E eu quero que você comece aí, escolhendo qual você quer.
Olha, pessoal, só para a gente contextualizar, a programação neurolinguística, ela ajuda você a reformular as imagens mentais que você tem. Como é que você aprende, como é que geralmente a gente aprende alguma coisa? Pelos cinco sentidos, visão, audição, gustativo, paladar, gustativo, olfativo e sinestésico, que é sentir. São cinco sentidos, é assim que você aprende. Se você não consegue, se aconteceu algum fato que você não consegue mais perdoar uma pessoa, é porque o que, que acontece? Existe uma imagem mental associada a isso. Tem uma imagem que faz com que você lembre daquela situação, e quando você lembra daquilo, qual que é o fluxo geral da emoção? Alguma coisa está com um gatilho, esse gatilho gera um pensamento. Esse pensamento está com uma emoção, e essa emoção está com uma ação. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Esse é o ciclo, tá? Esse é o ciclo que acontece. Então, se tem uma imagem mental ali que está o tempo todo na tua cabeça, mas quando eu lembro daquilo, quando eu penso naquilo, quando eu vejo aquilo, quando só de ouvir a voz da pessoa, só de sentir o cheiro já me dá uma... tem alguma coisa associada. Então, o que a gente vai fazer agora? Tem várias técnicas. Uma delas é a submodalidade.
Exatamente.
Uma outra dela é a desassociação.
Exatamente.
Quer falar de submodalidades?
Vamos falar. O que são as submodalidades? A gente tem as nossas modalidades, que os nossos cinco sentidos, ele capta as informações e entra na nossa mente, passa por um filtro de crenças e essa imagem fica instalada. Quando é uma imagem, algum sentimento, alguma emoção que seja marcante, ela vai lá para o inconsciente. Aí o que acontece? Fica uma imagem dentro da sua cabeça. E as submodalidades são as características das imagens. Se ela é grande, se é uma imagem grande, se ela é colorida, se ela é preta e branca, se ela está em movimento, se ela está parada. Como que é essa imagem para você? O que a gente vai fazer agora é te dar alguns comandos para que você possa deletar essa imagem que te incomoda. A gente precisa que você fique confortável, que você sente, relaxe e preste atenção no que a gente vai falar. A gente vai fazer um genérico, então possivelmente vai atingir o máximo de pessoas. E as pessoas que conseguirem depois escrevem aí, nossa, deu certo para mim.
Pessoal, ó, rapidinho, nós vamos dar 30 segundinhos para você escrever, clicar no aviãozinho, chamar o máximo de pessoas e escrever assim, ó, na mensagem. Vem perdoar. Vem perdoar e clica no aviãozinho para engajar o máximo de pessoas. Vem perdoar. Clica no aviãozinho agora, vamos dar aí pro pessoal 10 minutinhos, vamos ver se a gente bate aí pelo menos umas 20 pessoas para vir perdoar, porque as pessoas precisam aprender isso. Isso é uma coisa fantástica. Clica no aviãozinho, escreve vem perdoar e manda pro máximo de pessoas aí para a gente bater 20 pessoas para entender como essa técnica de submodalidades funciona, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas que entendam isso e que possa começar a entender que liberar o perdão não é algo de outro mundo assim.
Pode funcionar com outras pessoas também. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela falava que toda vez que ela desligava a luz de casa, ela via uma pessoa morta. Ela via uma pessoa. Toda vez que ela desligava a luz, ficava no escuro, ela tinha aquela imagem. Então, serve para essas pessoas também que tem uma imagem que seja traumatizante. A gente vai fazer o processo agora para deletar essa imagem. Depois disso, você não precisa mais sofrer com isso. Você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, vai ficar sossegado. Vai te ajudar, eu tenho certeza.
Vai lá, Henrique. Bora.
Eu mando ver isso aí?
Pode mandar isso aí.
Tudo bem. Então, eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem onde que está essa imagem. Se ela está aqui na frente, se ela está mais para cima, se ela está mais para o lado. Puxa uma respiração bem profunda. Ah, repense nessa imagem agora. Como que é essa imagem? Ela é colorida? Ela é preta e branca? Ela está em movimento? Como é que está essa imagem? Geralmente, as imagens, quando elas são coloridas e muito grandes, quando a gente vê com nossos próprios olhos, inclusive, são imagens poderosas. Então, se você estiver nessa condição agora, essa imagem provavelmente é muito dolorida. O que a gente vai fazer agora? Eu sou um editor de fotos. Eu sou um cara que trabalha com fotos. E eu vou editar essa foto para você. Siga as minhas instruções que eu vou te ajudar. Puxa mais uma respiração bem profunda. Nesse momento, eu quero que você mude essa imagem que é colorida para preta e branca. Use a sua imaginação. Você pode isso. Você é capaz de fazer isso. Use a sua imaginação e deixe essa imagem preta e branca. Em algum momento, eu vou pedir para você desfocar essa imagem. A gente vai fazer uma edição como se fosse no Instagram. Colocar um desfoque nessa imagem. Nesse momento, eu quero que você desfoque a imagem. Vai, desfoque a imagem. Quando eu contar até três agora, a gente vai diminuir essa imagem. Uma imagem grande vai virar uma imagem pequena do tamanho de um ovinho. No 1, 2, 3. Diminui a imagem do tamanho de um ovinho. Em algum momento, eu vou mudar essa imagem e vou jogar ela no sol. Quando eu contar até três, você vai pegar essa imagem na sua mão. Com toda a sua energia, com toda a sua força, você vai segurar essa imagem e vai jogar ela no sol. No 1, no 2, no 3. Pega a imagem e joga no sol. Chegou no sol e vai queimar. Joga ela bem longe. Tenta, abre os seus olhos e tenta pensar nessa imagem agora. Pode tentar e ver qual que é a sensação de pensar nessa imagem agora. Comenta aí pra gente, qual que é a sensação de pensar na imagem.
Qual que é, pessoal, a sensação de pensar na mesma imagem agora? Comenta aqui, joga aqui nos comentários. Essa técnica é uma técnica muito legal da PNL, que trabalha com submodalidades. Eu gosto muito dessa técnica.
É verdade, cara. Eu fiz essa técnica, eu acho que foi você que fez essa técnica em mim, se eu não me engano.
Foi.
Eu tinha a sensação de ter pessoas me perseguindo, cara.
Foi.
Eu desligava a luz, eu achava que alguém ia correr atrás de mim. Aí você fez a técnica... Eu consegui ressignificar isso e nunca mais tive. Você acredita, cara? E eu moro em sítio. Nunca mais tive esse problema, graças a Deus.
Olha, foi bom, hein? A técnica funciona. Pessoal, comenta aí quem conseguiu fazer a técnica e quando pensa na imagem, o que sente agora? Quem conseguiu fazer? O que sente? O que sente? Olha lá. O Robert da Silva falou 2. Pessoal, uma outra técnica que a gente pode usar também, que você pode... Comenta aí, pessoal. Quem conseguiu fazer a técnica, comenta. É importante para a gente vocês comentarem. Deem um feedback, né? Deem um feedback de vocês, tá? Uma outra técnica bastante... Quando eu penso na imagem, não sinto nada pela pessoa. Ó, quando eu penso na imagem, não sinto nada pela pessoa. Nem raiva, nem rancor, nem medo, nem nada. Isso é bom.
Isso é ótimo.
Conseguiu se libertar de qualquer sentimento ruim.
É, não é para esquecer a pessoa, é para você desapegar do sentimento. Quando a gente afasta as imagens, quando a gente diminui, elas ficam menos fortes. Olha lá, a minha parece que ficou uma faísca.
Ah, que legal.
Pequena. Legal.
Show de bola. Legal. Uma outra técnica, pessoal. Antes me dava revolta. Boa noite, Henrique. Tudo bem, meu querido? Márcio Alexandre.
Ô, Márcio. Seja bem-vindo, Márcio.
Olha só, uma outra técnica que eu gosto muito de usar... É uma técnica que a gente chama de metaposição. Se você parar para pensar, toda vez que acontece alguma situação que você não entende e que envolve uma outra pessoa, tudo existe uma intenção positiva. Veja, nós não estamos aqui falando de perdão para julgar o que é certo e o que é errado. Eu posso dizer para você que até um assassino, um serial killer, quando ele mata alguém, ele tem uma intenção positiva em fazer aquilo. Não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas existe uma intenção positiva na mente dele. E o que eu quero que você entenda com a metaposição? Que quando você se coloca no lugar da pessoa, você começa a entender qual é a intenção positiva da pessoa ter feito aquilo naquele momento. Vamos dar um exemplo. O que eu quero que vocês façam agora? Nós vamos usar uma outra técnica chamada de metaposição e eu vou dar algumas instruções e quero que vocês se imaginem nessa situação. Primeiro, eu quero que vocês respirem bem fundo, puxem uma respiração... Solta, mais uma vez, e agora você vai puxar uma respiração, soltar e fechar os olhos, tá? Feche os olhos e quero que você traga neste momento a cena que gerou a situação que você estava discutindo, ou que você estava brigando, ou que você pegou, ou que gerou essa sua sensação de não conseguir libertar o perdão. Se coloca, traz essa situação para o presente agora. Se conecta com a cena, se conecta com o momento e traz ele agora. Quero que você entenda que todas as vezes que uma situação acontece, existe sempre uma intenção positiva. E neste momento eu quero que você se desassocie do seu corpo. Eu quero que você, nessa cena que você está vendo, se tiver outra pessoa envolvida, que você vá para a posição da pessoa. E neste momento, você, na posição da pessoa, você sendo a própria pessoa, você pensando como a pessoa, que você tente entender quais foram as intenções positivas que essa pessoa tinha no momento em que ela fez aquilo. Se conecte. Você não é mais você. Você agora é a outra pessoa. Se conecte com o momento e traga nesse momento as intenções positivas que aquela pessoa teve para poder causar isso que você não consegue perdoar até hoje. Agora, depois de todas essas intenções positivas, eu quero que você respire bem fundo, solte e se coloque na sua posição novamente. Só que eu quero que agora, você na sua posição, quero que você se perceba as suas reações, quais seriam agora, entendendo todas as intenções positivas daquela pessoa. Uma vez que eu sei quais são as intenções positivas daquela pessoa, será que eu teria essa mesma reação? Será que eu teria essa mesma atitude? Porque agora eu conheço as intenções positivas daquela pessoa. Nós não estamos aqui dizendo se é certo, nós não estamos aqui dizendo se é errado. Nós estamos aqui para que você observe as intenções positivas e se veja na situação neste momento, sabendo quais são as intenções positivas daquela pessoa. Você teria as mesmas atitudes, sabendo das intenções positivas? Você teria os mesmos comportamentos, sabendo das intenções positivas? Agora eu quero que você puxe uma respiração bem fundo. Que você saia de cena e que você, olhando de fora as duas pessoas discutindo, você observe. Porque agora você sabe o que a outra pessoa tinha de intenção positiva, o que você poderia ter feito sabendo dessa intenção positiva, e quero que você olhe de fora essa briga acontecendo e essa situação acontecendo. E eu quero que neste momento você observe se vale a pena guardar dentro de você toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa energia negativa, ou se vale a pena, já que você entende a outra pessoa, já que você se colocou no lugar do outro, já que você sabe as intenções que a pessoa estava e já que você tem condições e conhecimento de toda a cena, olhando de fora. Vale a pena hoje guardar tudo isso dentro de você, ou está na hora de você libertar definitivamente o perdão para você? Veja a situação de fora agora. Se conecte com a briga acontecendo, sabendo de tudo isso que você ainda não sabia. Pessoal, respira bem fundo. Solta, abra os olhos. E aí? Quem aqui conseguiu repaginar aí aquilo que estava martelando? Fala, eu? Qual que é a grande questão, pessoal? São duas técnicas que a gente passou, Olha lá, o Henrique falou eu. Duas técnicas a gente usa muito dentro da PNL para você poder se entender melhor, para você poder saber como sua mente funciona, tá? Essa dissociação ela é muito importante, porque quando você está imerso no problema, você só olha o seu lado, você só percebe você só observa você. Você está com todas as suas crenças, seus valores, com tudo. E isso gera uma energia muito grande. Quando você desassocia, você começa a entender como é que funcionam as coisas. Se você ainda não conseguiu libertar o perdão com essas técnicas, repita, 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 repita. É a repetição, uma hora você vai conseguir internalizar tudo isso. E uma hora, certamente, você vai conseguir flexibilizar tudo isso para que o perdão comece a vir.
Justamente, é fantástico, né?
É fantástico, cara.
Tô vendo meus alunos tudo falando aí, eu, muito bom, sensacional.
Tá cheio de aluno do Henrique aí, hein?
Tá cheio de aluno aí, no grupo de estudos de PNL. Fico muito feliz. Vou até deixar o convite aí para a galera que ainda não estudou a PNL. Lá no link da minha bio tem um link para quem quer estudar programação neurolinguística num valor simbólico. E realmente, eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Tem pessoas que eu estou ajudando até com síndrome de pânico, que estão conseguindo sair de casa, estão conseguindo ter uma vida bacana, estão conseguindo voltar a estudar, sair de casa feliz. Pessoas com depressão se sentindo melhor. Pessoas com problemas há 3, 4 anos se sentindo melhor. Então, o Valdir está aí de prova. Hoje ele falou: Rick, comecei a vender mais. Comecei a me comunicar melhor com meus alunos, com meus clientes. É fantástico. Então, eu deixo o convite para você que quer aprender a PNL. Seja bem-vindo aí para a nossa formação e nosso grupo VIP de estudos também.
Pessoal, ó, lá no link do perfil do Henrique, @PNL, você clica lá, faz parte do grupo de estudo. Eu já assisti a aula lá, super recomendo. O cara é fantástico. Está aí em cima do seu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a desbloquearem uma série de crenças. E vocês tiveram um gostinho do que a PNL pode fazer por vocês, tá? Então, clica lá e aproveita que, cara, é gratuito. O grupo é gratuito.
Exatamente.
Henrique, se você pudesse indicar um livro para a galera para que possa potencializar.
Potencializar, eu acho que um livro que é importantíssimo para as pessoas é o livro do Osho. Tá até por aqui esse livro, que ele é livro de cabeceira meu, eu já li umas 3 vezes. O que que o Osho fala? Ele explica sobre o ego, ele explica por essa vozinha que fica trocando ideia com a gente, fazendo julgamentos, não aceitando as coisas como elas são. E quando você entende, consegue silenciar o ego, através da meditação, através do entendimento, a vida fica mais leve, a vida fica mais tranquila, fica mais gostosa de viver. Porque a gente sabe que a intenção do ego é justamente estar sempre no topo, estar sempre superior que as pessoas. Então, quando você consegue entender que existe esse personagemzinho dentro de você, que não é o seu coração, não é a sua essência, não é o que Deus mandou você vir fazer aqui, não é a ordem dele para que você venha fazer aqui, e sim a formação de uma sociedade, o que o seu pai, sua mamãe, seu vovó, seu titio ensinou, formou o seu ego. Não foi Deus que fez o seu ego. Na verdade, ele criou tudo. Mas não é para esse carinha estar aí. Existe uma centelha divina, existe um amor gigantesco que tem que brotar dentro de você, só que ele não vai brotar enquanto você não conseguir se livrar desse carinha aí que fica te atrapalhando a viver uma vida em abundância, no amor, na alegria, na paz. Porque a alegria, o amor e a felicidade, elas são natural. Tá aí para todo mundo. O ego que contamina a nossa mente e faz com que a gente fique aí, ó, tendo travas e bloqueios. E é nosso trabalho, meu como do Fábio, te ajudar a desbloquear isso e colocar isso para fora e viver uma vida maravilhosa.
Sim. Ó, dica de livro que eu vou dar é um livro do Michael Arruda, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Michael Arruda, ele é um hipnoterapeuta muito, muito competente. Aprendi muito na vida com as dicas, lições e treinamentos dele. E que fique a lição, pessoal, nessa live de hoje, ninguém se livra do tribunal interior. Não julgue as pessoas. O perdão, ele é para você e não para o outro. Duas técnicas que nós passamos, o Henrique passou aqui, submodalidades e metaposição. Aplique isso, revisite isso, refaça os processos. E se mesmo assim, diante de tudo isso, está difícil para você carregar essa bagagem, procure ajuda. Não é vergonha nenhuma você procurar ajuda. Pelo contrário, eu vejo que quando as pessoas procuram ajuda, são nos momentos em que elas entendem que elas são realmente fortes o suficiente para poder procurar ajuda. Buscar ajuda não é algo que te limita. Pelo contrário, buscar ajuda é algo que vai te potencializar. Muitas vezes a gente não consegue sozinho. Muitas vezes é pesado para você, está pesado para você sozinho. E basta uma dica, um empurrãozinho, uma coisinha para você deslanchar. Assim como o Henrique falou, eu acredito que Deus te deu a vida para que você venha aqui e viva em abundância. Para que você ame o seu semelhante. E não para que você guarde mágoa, rancor e nenhum sentimento negativo pelo próximo. Liberte, liberte o perdão. Liberte essa essência que tem em você. O perdão é o caminho natural. O perdão não é a alternativa. O ego, mágoa, rancor, amargura, isso é a alternativa. Tem tanta coisa que a sociedade impõe na sua cabeça e você acaba, às vezes, prestando muita atenção, querendo levar isso ao pé da letra. Se desvencilha disso. É você com você mesmo. No final, quem tem que prestar conta da sua vida é você. Faz sentido isso, Henrique, sim ou não?
Faz sentido demais. É isso que eu penso. A gente não precisa carregar sozinho. Para isso, a gente tem nossos amigos, a galera do grupo de estudos. É sempre bom a gente estar perto de pessoas que querem as mesmas coisas que a gente. Quando a gente está alinhado com pessoas como o Fábio, como eu, como vocês, a gente consegue subir mais rápido, a gente consegue vencer mais rápido, porque a gente está perto de pessoas que querem as mesmas coisas. O grande lance é se afastar das pessoas que não querem as mesmas coisas e se afastar de quem quer as mesmas coisas. O salto vai ser gigantesco. Eu agradeço por estar nessa aula, pela oportunidade do Fábio de estar aqui. Eu espero que essa live fique gravada, porque eu vou assistir de novo, que foi muito legal.
Ela vai ficar porque a de ontem, cara, aconteceu um problema, eu não consegui gravar. Quando eu ranquei o celular do tripé, o celular desligou.
Já aconteceu.
Mas essa, certamente, eu vou deixar gravada também. Fiquei muito triste ontem, mas acontece problema. E a gente estava falando justamente de problemas ontem na live, né? Tipo, eu não aguento mais problemas. E aí aconteceu esse tipo de situação e a gente acabou perdendo a live de ontem, não ficou gravada, mas essa eu vou tomar todo cuidado no mundo também, já que eu aprendi a lição para não ficar gravada. Galera, pô, a gente tem aí pouco menos de um minuto, já vai começar a contagem regressiva do Instagram. Agradecer demais a presença do Henrique, foi um amigo que os cursos da vida me deu. A gente troca muita figurinha, a gente conversa muito, a gente bate muito papo, a gente se relaciona muito bem, a gente pensa muito parecido. E, cara, obrigado por ter aceitado o convite, por estar falando desse tema que é tão grandioso, que é tão gostoso de falar. E como última mensagem que eu queria dizer, pessoal, entenda uma coisa. Deus já te deu tudo para você ser quem você quer ser. Você é filho do rei, você é herdeiro. Vai lá e pega, já é teu.
É isso aí.
Henrique, muito obrigado.
Muito obrigado.
Pessoal, obrigado pela presença de vocês.